Começou a falar da, do despertar. Quando do Enaxi, o Daio Minachão, o nome não importa. O momento que você muda de vida, isso abandona a casca da vida material e vai se viver essa vida espiritual que nós estamos falando há 5 anos. Eu disse há algum tempo atrás que enquanto você quiser se elevar, você não vai se elevar. Você vai realizar o que você quer. E enquanto você estiver realizando o que você quer, você não está realizando nada. Só continua realizando o que você quer. Então, se logo depois eu complementei, ninguém consegue a elevação espiritual, mas é chefe de Deus aquela consciência da vida espiritual. Não é o resultado de um estudo profundo a elevação espiritual, mas ela é o resultado de um trabalho profícuo para Deus. E aí você recebe de Deus essa consciência. Se seu pensamento lhe é dado por Deus, é Ele que vai lhe dar o pensamento e a consciência de que você chegou lá. E não um raciocínio lógico, uma declaração individual de que você chegou lá. Deus lhe dá o raciocínio, será Ele que lhe irá lhe dar a consciência de que você chegou lá. E não você, por se autoanalisar, por analisar os seus atos, as suas ações, que concluirá individualmente que chegou lá. Ah, eu vi o que eu fiz ontem, eu vi o que eu fiz anteontem, eu vi o que eu fiz hoje, e eu declaro para mim mesmo, eu cheguei. Isso não vai chegar a lugar nenhum, porque o resultado da sua análise ainda é individualista. A iluminação não é um raciocínio lógico, mas é um sentimento. É quando você sente Deus dentro de você. Ele é muito mais do que o eu acho, do que eu sei. Ele é sentido. E esse sentimento é Deus que lhe dá, não é você que compreende que chegou lá. Não, porque se Deus lhe der o fechamento dessa compreensão, eu cheguei lá, esse fechamento ainda se baseia lá no seu sentimento individualista. Eu cheguei.
E como é que a gente vai saber se é o pensamento individualista ou
se
é o pensamento que Deus deu
após a iluminação? Na hora que a iluminação não for racional, eu cheguei. Mas ela cai em cima de você como caiu aquela sua visão no carnaval. É Deus
dando. De repente você fica sabendo.
De repente você diz, meu Deus, que isso? Que coisa é essa? Que está acontecendo com ele? Ué, analisei o que eu fiz hoje e declaro que eu cheguei. Porque quem declara que chegou, não chegou lugar nenhum. Então, a elevação espiritual chegará para cada um no momento que Deus der, mas não através de um raciocínio lógico, mas sim através de um sentimento interno.
E ela será assim, passo a passo.
Nós vamos chegar lá. que aquilo cai dentro de você, você diz Senhor. E aí é a hora de manter isso que você tem.
Essa aqui?
É a hora de manter esse deslumbramento.
Eu já cheguei nesse resultado, só que não consegui.
Porque aí foi querer aprender. A cegada na elevação espiritual. Porque volto aí que diz, sabe qual é o grande problema de vocês? É que vocês não sabem onde vai cegar. Você não sabe o que é ser elevado espiritualmente. Sempre lhe disseram, faça a reforma íntima para você ser elevado. Quando você não sabe onde você está, o que é fazer a reforma íntima e aonde vai cegar. Então se imagina cegar numa hora que você vai, como se fala, vai viver num paraíso. Mas não é verdade, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. Com todos. Se a filha, por exemplo, se não bota no pinto, ela pode continuar, alcançar e continuar não botando o pinto. Mas só que ela não vai mais sofrer com isso. O problema é que o Zé, além de não botar, só. Eu não contei. Isso. E aí vai querer lutar contra não gostar. Quando na verdade não é lutar contra não gostar, é ficar feliz mesmo não gostando. Essa é a manutenção do Deus dentro de você. Eu não gosto, não quero vir. Isso é um raciocínio que pode um dia acabar, mas não é o raciocínio que lhe eleva a elevação espiritual. Então você não tem que lutar contra não gostar. Você tem que lutar contra o seu sofrimento ao não gostar. Que vai ser a segunda parte do que nós vamos conversar hoje. Ficou claro isso?
Fala.
É certo, não
é isso? É, não estou a
Como eu cheguei,
Não é que a gente sofreu,
é isso. Não adianta você querer fazer agora acontecer. Não adianta você lutar contra não gostar. Você tem que não gostar e assumir para mim. Vou te servir como exemplo. Você tem que compreender que esse momento de iluminação, ou esse renascimento, quanto tempo dura aqui?
Um segundo
que vai acontecer a transformação de vocês.
Com quais mestres foi aceita? Sim.
Como é que foi com o Buda? O Buda era um príncipe. Morava no palácio. Tinha dois.
Ele
tinha dois, um pai velho e um pai velho. Porque o pai dele mantinha ele trancado lá dentro para ele não conhecer sofrimento. E aí um dia ele vendo as pessoas que trabalhavam para ele, viu um moço doente, um velho cansado e um moço triste. Ele disse, para que nós nascemos? Para ficar triste, doente, cansado e morrer? Aí ele se saiu daquilo e foi buscar, saiu daquele mundo e foi buscar Deus. E como ele disse, 20 anos buscando Deus. 20 anos que ele se teve com diversos mestres, buscando Deus, não assava. Ele assou muito sofrimento, ele se fazia não comer até casa e na lição. Até casa morrendo na lição. E não achava Deus. Até que um dia casa morrendo nesses períodos, aí foi o que você falou. Eu ouvi um homem dizer: olha, meu filho, quando você afinar um violão, que não era violão, era outro instrumento, né? Mas quando você afinar, você não pode nem apertar demais, nem deixar força. Que se apertar é 80, se deixar força, são saúde. Neste momento, houve a iluminação. Que ele bucou de Deus. E a partir daí, não teve a iluminação. Ele se levantou, comeu, voltou para lá, com a iluminação mantida, e aí tudo foi sendo passado para ele. No momento de êxtase, ou no momento de ligação com o divino, ele recebeu de Deus todo o conhecimento. Mas foi o preciso de Deus. Deus disse outro dia a você lá na nossa casa: leia aquele livro do Santo Coutinho. E Santo Coutinho, que é um dos santos mais cultos, vamos dizer assim, na vida carnal da Igreja Católica, que quebeu no livro do Empírico, Santo Coutinho teve uma vida até que vocês podem chamar de travada. Até que se conheceu a Igreja, foi buscar, e num momento teve a visão. E a partir daí ele foi até e avaliar por que ele não fez isso, por que não fez aquilo, e nesse livro ele mostra a vida dele. Se São Francisco de Assis era rico, tinha posse, e num momento recebeu a inspiração de Deus. Não sabe querer que ele seja. Esperar ele chegar sem desejo. É isso que eu estou querendo mostrar. Veja, você está rico. O Buda levou rico. Não é bem isso que eu sei, né? É preciso caminhar para chegar lá. Que momento chegar lá? Para tudo. Porque Deus não vai deixar falar ninguém. Todos que estiverem realmente buscando Deus, o encontrará. Agora, quem está buscando a sua própria satisfação, só encontrará a sua própria satisfação. Ah, eu aceito Deus, olha que maravilhoso, eu estou me sentindo muito bem, eu estou maravilhoso, na verdade, encontrou sua própria satisfação, e não Deus. Porque quem encontra Deus não fala.
Eu acho que encontra Deus, eu tenho uma vida exatamente. De repente você está fazendo bem, tem uma parte que está fazendo bem, você faz parte da sua vida, você está naturalmente. Você se doa naturalmente.
Se você não quer se doar.
Não, se você diz que você está fazendo, você está fazendo porque ele precisa, se você deve fazer, você está fazendo.
Isso.
Isso é contra Deus.
Isso é contra Deus. Agora não sei o que foi.
Isso é o que eu disse para
você. Isso é contra Deus. Não é nada mais do que isso. É você fazer sem esperar receber nada. Isso é ação sem intencionalidade. Isso é a elevação espiritual. Isso é a felicidade suprema que um ser pode achar. A felicidade de dar, de doar, de servir ao próximo. Isso começa num segundo. E não começa aos poucos, cai de uma vez. E quando se cai de uma vez, aí é a luta da manutenção. Muita gente nessa hora se integra à Ecolecha. Ela já tem Deus, não precisa fazer mais nada. Já tem Deus, eu descobri o caminho, agora eu vou seguir o caminho como eu tenho Deus. Deus é o caminho, não existe caminho para Deus. Deus escolhe a terreno assim. Sim, porque cada vez você chega mais perto. E vamos pegar o foguete, vamos lá no sol? Dá para ir lá. Vamos. Aqui quando você sair vai estar calor? Não, quando você sair vai estar. Dia quente, sol, batendo aqui, fechado. Quanto mais perto, quanto mais perto, mais difícil para você fica. O pensamento está mais difícil, é a forma de que você está mais perto. O problema é que as pessoas dizem que o mais difícil é estar mais longe. É para o medo do calor. Mas é esse calor que vai lhe levar ao sol. Porque se você não passar por esse calor, você não chega no sol. O que é isso aqui é o sol? O que é isso aqui é o sol? É em direção ao calor. O que é isso aqui é Deus? É em direção ao poder material, porque através dele se chega a Deus. Você não vai chegar a Deus mantendo uma vida estável, normal, dentro dos padrões comuns.
Mas a
gente não pode ser. Mas a vida material? Para mim, você não vai ver melhor. Como chegar a Deus? Você está preocupado com as coisas materiais, mas as contrariedades da sua vida estão entrando. E uma família estruturada, cadê sua família hoje? Diz assim, você tem um trabalho que você ia com felicidade fazer. Cadê essa felicidade fazer? Você não vai hoje contrariado. Apaixonante, sim. E isso é bom sinal. Porque é sinal que você está cada vez mais pegando perto do sol, está queimando mais. Isso. Você não tem a intenção. Mas está. Porque se não tivesse, você estaria na mesma vida material estável, sem problemas. Ou seja, você estaria no fio. Querer ficar no fio não leva você até o chão. Então, pensa os problemas materiais acontecendo. E ao invés de querer solucionar os problemas materiais, consente-se e não chover com o problema material. Essa tem que ser um objetivo da vida de vocês. Lutar contra você mesmo. Para não sofrer, não importa o que está acontecendo. Essa é a nave que pode levar você até o sol. Deixa acontecer, deixa a vida viver a vida, deixa os problemas aumentarem, deixa você, e foi isso que eu lhe disse outro dia, minha filha, e vou dizer para ela aqui, que é importante ela ouvir e compreender. Se você ouve, não consegue, e vocês não estão ainda no ponto de conseguir, de na hora que é sébia, o tapa no outro, oferecer a outra face, se você ainda não chegou nesse ponto, você já tem a capacidade de 10 minutos depois que é havia o tapa, dizer, não recebi tapa nenhum. Na hora, você não consegue ainda cortar. Por quê? Porque a carga é grande. Você está perto do sol. Você está se queimando. E você desaprender a sentir calor é difícil. É, não diria difícil, eu diria demorado. Entendeu? Salve! Você está boa? Cagaça do Deus, né?
Olá!
Você está boa? Que bom, vou lá ficar aqui, se pergunta não. Eu estava lembrando de você agora.
Mesmo?
Mesmo.
Por quê?
Porque eu estava ficando aqui, está um renascimento, né? Salve você, você está bom? Feliz de vê-lo, viu? Eu estava edificando justamente o tal do renascimento, da iluminação, da elevação espiritual. E aí eu estava levando você. Não é renascer cada dia, cada minuto. Não. É justamente o que eu estava explicando. O renascimento acontece em um segundo. Você caminha muito tempo. Na um segundo ele vai acontecer. Aqui, ó.
Era.
Segundo.
É forte.
Isso. Só que não é um raciocínio lógico. Eu cheguei lá. Mas é uma coisa que você sente. Carga em cima de você. Um desfundamento. Uma sensação que você nunca sentiu. Entendeu? Não é uma coisa que você pode logicamente dizer, agora eu ato desse jeito, agora eu cheguei. Porque se eu chegar nesse ponto, eu não cheguei a lugar nenhum, só cheguei no mesmo lugar que eu estava, o que eu acho. Mudei o nome, conceito, mas continuo com o conceito. Então, na verdade, é uma hora, a hora do São Francisco, a hora do Saulo, do Paulo, a hora da Santa Bárbara, a hora da Joana d'Arc, a hora que a coisa cai em cima de você, porque até então todos eles tinham uma vida normal. Não é uma hora que a coisa cai, mas você precisa chegar até ela, e chegar até ela é caminhar, é andar, é estar indo em direção a Deus. Aí a Pia disse assim, isso vale para todo mundo e vocês vão entender agora por quê. A Pia disse assim, mas parece que quanto mais nós caminhamos, mais difícil fica. E aí eu disse para ela, mas calma. Se você pegar um foguete aqui agora, sair ao sol, o que vai acontecer no caminho? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais problema com a vida material. Porque Deus é a vida espiritual. O problema é que nesse calor é a proximidade de Deus. E você fica com medo do calor e para no meio do caminho. Para não se queimar. Sendo que se queimar é o renascimento. Você viu agora porque eu estava lembrando você?
Ah, meu
amigo,
é só fácil. Eu
entendi o que é, estou entendendo o que está andando. Não, é o função da orelha, porque eu não puxo a orelha de ninguém. Eu dou boca quando tem que dar.
Parece fácil, mas na hora...
Aí a Pia disse, mas eu continuo chovendo com as coisas que acontecem. E aí eu estava justamente nessa hora explicando. Olha, é isso mesmo. Vocês ainda não têm a capacidade de receber um tapa no outro e virar o outro. Ainda não tem. e vai demorar para chegar. Mas você já tem a capacidade de levar um tapa, meia hora depois, uma hora depois, de jeito, vista que o senhor sentia aquela dor, não? Isso é caminhada, porque antes você levava um ano para sentir o dor, agora você leva uma hora. Caminhada, vocês não querem, vocês querem pular tudo. Hoje eu atendi, amanhã tenho que estar tudo certo.
Vai estar.
Tá. A natureza não caminha assim. A natureza caminha passo a passo. Detalhe a detalhe. Porque quando você põe o pé, você faz um pulaquinho antes de pôr o outro. Mas se tiver que dar o passo de volta, você sabe onde é. Agora, sair correndo, você vai tropeçar e vai cair.
Mas
não é que ele já tem uma ação? Vai, calma, calma, ele diz assim, meu filho, não tem toda a paciência. Só que você hoje briga com Deus 5 minutos, antes você brigava uma hora. É isso que a caminhada que vocês estão fazendo, muito bem. Bicho, vocês querem a perfeição de um dia para o outro. E hoje estava falando com a Pia, o Buda, para cegar a iluminação, e cegar seu Buda, te levou 20 anos procurando. 20 anos de tudo, 20 anos de meditação, 20 anos de trabalho para um dia, um segundo, despertar. Isso. Despertou. E um segundo. E esse despertar jamais será conseguido através do processo de raciocínio, mas sim através do cair de um desejo. Mas para isso, para poder chegar lá, você tem que estar na estrada. Se o Buda tivesse ficado trancado nos seus palácios, ele não receberia isso de Deus. Então é importante nós compreender isso, que eu acho que isso que o senhor falou aqui dessa história do viajar para o céu é um exemplo bem fácil de compreender. Quanto mais você se aproxima do céu, mais quente fica. E como você ainda não superou o calor, mais calor você vai sentir. Agora, você, ao determinar que o seu objetivo é céu, você começa a aprender a suportar o calor, para depois chegar a mal calor. Tem uma roupa material que evita o sol. Você pode se proteger materialmente de todos eles, mas enquanto você não chegar no sol, você não vai chegar no sol. E ela não vai lhe proteger, ela vai te derramar. Agora deu para compreender o que nós conversamos na queixa? Foi rapidinho? Que bom, Deus está dentro da compreensão, né? Mas para isso eu preciso estar no estado. Está caminhando. Senão você não chega a lugar nenhum. O que é esse caminhar? É se expor mesmo. Ah, aquele não gosta de mim, eu vou lá. Ah, eu não estou devendo, eu vou fazer uma dívida. Esconde. E se vier a preocupação, venha, corte 10 minutos depois. Se vier o sofrimento, venha, corte 10 minutos depois. Daqui a pouco, quando você começar a aprender a cortar em 10 minutos, em vez de 20, você vai começar a tentar cortar em 5. E aí você vai, até que naquele momento a coisa bate. Assim, ó, é assim, deixa eu. Na verdade é Deus, o evangélico diz, Jesus é Deus, você se ligou a Deus, é o momento lá de Deus, quando Deus passa a morar de Deus, e por enquanto ele está fora de você. É o céu, é o céu, o rato chorou, o rato vai, se largando aos poucos, a outra pelo caminho,
só podia ficar em. Entender como se faz importante é, mas não é a finalidade, não é o objetivo final. O objetivo final é pegar o sol, que significa isso. Haveria com que outras também tivessem uma campanha. Tia, fala para ela. Fala para ela. Fala para ela. Que todos estão. Mas veja, por que você está se queimando inteira? Não. Não. Porque você toma nada. E foi em direção ao sol. Isso que eu quero mostrar muito forte hoje. Sabe por que está acontecendo tudo isso na sua vida? E aí serve para todos, do grupo que está ou não está aqui. Sabe por que está acontecendo? Porque o X está na nave em direção ao sol.
Só se queima quem se esconde.
Porque se você tivesse continuado na sua vidinha, você não estava sentindo calor.
Graças a Deus.
Viu? E o dinheiro do que ele acabou? Graças a Deus. Se Maomé não vai montar, eu vou levar Maomé, né? Se não tira, não tira.
Não, mas não vai botar.
Eu sim.
E cada vez mais, assim,
graças a Deus.
Eu me
toco.
Às vezes
eu vou muito cansada
dessa parte,
mas
assim, não irritação.
Mas
se
tiver cansada, corta ela em 10 minutos.
Mas não, eu corto.
Em 15, com meia hora.
Eu começo até ali.
A cortar. E para chegar a Deus, você tem que sentir um calor.
Como chegar
nele sem passar por esse processo? Não. Para chegar nele? Não.
Obrigatoriamente tem que passar por tantas provas e doloroso assim?
Não. Ó, o doloroso fica com sua conta.
De acordo com
o conta. Ó, deixa eu
dizer
uma
coisa.
Os caleixos. Não, nunca, deixa eu usar falei, mas falei por lá. O caleca da Ibeira, não é o nome dele. Ela conheceu na semana que a chama. E um dia ele perguntou para eu, mas por que Deus deu tio de espírito todo mundo conta para a boca?
Não, eu faço a pergunta para mim todo.
Então eu vou explicar para você. O universo é uma máquina. Isso, muito mais útil do que você se queimar. Se você quiser, depois nós falamos sobre isso. Mas o universo é uma máquina. A máquina se precisa dar um resultado. Qual é o resultado que a máquina, o universo, tem que apresentar? Que a justiça se perdeu. Então o universo jamais poderá estar desequilibrado. Esse é o produto final dessa máquina. Então nós temos que compreender que o universo não vai fazer isso para depois fazer isso. Ele vai ter que estar sempre assim. Então você tem que equilibrar o universo. Sempre. Como é que o senhor equilibra o universo? Como é que você equilibra o universo? Recebendo de acordo com a sua obra. Esse é o equilíbrio do universo. Deus não dá uma vírgula a mais para aquele que não merece. Porque se ele fizer isso, ele desequilibra. Se Deus fizesse todos puros, fizesse não, vocês são, uma tivesse a pureza que vocês não mantêm artificialmente, ou seja, eu dou porque eu gosto dela, eu dou porque eu gosto dela, mas não dou para ela porque eu não gosto dela, o universo estaria desequilibrado. Porque ele teria ali a um e sem ter a outro. Ficou claro isso?
Mas, Jaqueline, eu penso assim. Tudo bem. Tem que manter o equilíbrio. Bom, Deus é o Criador.
Isso.
E a gente é criador. Bom, então Deus é Criador, o homem, como criatura, não tem poder de criar nada.
Perfeito.
Então, ele criou, se a gente não cria nada, então Deus criou o equilíbrio e o desequilíbrio.
Não. Deus não criou o desequilíbrio. Porque o desequilíbrio não existe. Esse que é o problema. O que você acha que desequilibra o universo é o que equilibra o universo.
Pois é, mas como você fala, quando você falou aí, que se ele não der na mesma
na justa medida do que você merece,
há o desequilíbrio. Então não existe.
Não, não existe, porque ele não dá. Ele não dá fora da justa medida, então o equilíbrio nunca existiu. Ele sempre deu na justa medida. Se ele sempre deu na justa medida, nunca desequilibrou.
O universo desequilibrou. Mas então, como eu, como a simples criatura, consigo fazer as coisas que não são de acordo com o amor de Deus?
Porque ele lhe deu o livre-arbítrio. E você se escolher servir a ele, você via um outro ídolo, que você chama de você. Esse é o livre-arbítrio que ele me deu.
Aí, tudo bem.
E é isso que ele me deu.
Então vamos pegar por esse lado. E por que ele criou esse livre-arbítrio? Não podia ser tudo.
É isso que eu estou querendo chegar lá. Então ele me dá de acordo com o seu merecimento. Então veja, se você hoje equilibra no que você chama negativo, busque equilibrar no que você chama positivo. Veja, você precisa merecer. Então essas provas todas são merecimentos que você adquire. Adquire para quê? Para que você pare de idolatrar ou a outro ser humano e passe a idolatrar Deus. Aí quando isso chegar, você será o equilíbrio, você vai viver assim, mas não existe isso. O equilíbrio positivo. E alguém pode entrar no seu lugar sendo o equilíbrio negativo. O universo continuará equilibrado. Então, as provas nada mais são do que zelador de merecimento para dar a você se merecer e a ela se não merecer. Sim, porque na verdade vocês querem ganhar se merecer.
Eu não fiquei quase louco tentando entender isso. Então a conclusão que eu adquiri para mim é o seguinte: tem coisas que a gente não consegue entender. Então eu vou parar de discutir, conversar antes. Porque se ele é Deus, por que ele não existe assim? Mas a gente não consegue entender.
Mas
por que? Que tem que
haver
qual merecimento, não vai entender.
Por que
tem a ideia do positivo? Vamos usar o positivo.
Positivo e negativo.
Porque se tem, Deus criou.
Não.
O homem não tem capacidade.
Não, de Deus criou nem o positivo e o negativo, através de raciocínio de vocês, para dizer: você vai me amar ou você vai amar o que você acha, que isso é positivo ou negativo. Porque na hora que você amar a Deus, você não vai ver positivo e negativo.
Na verdade, quando a gente pode usar aquela linha que você falou, Deus está aqui e a gente está aqui na mesma linha.
Deus está aqui em cima.
A linha está aqui.
Todos na mesma linha. Então você vê no aspecto.
Eu queria você cada vez mais longe, o positivo mais perto, mas tudo na mesma linha, é isso?
Isso. Aí você equilibra. Os que estão à direita são a mesma quantidade dos que estão à esquerda. A escala de evolução espiritual. Vocês estão acostumados com uma escala assim, em pé. Isso. Deus lá em cima e cada um acima do outro. Não existe ninguém acima de ninguém. porque na verdade se existisse acabava a igualdade no universo. Então todos estão numa linha só. E Deus está aqui no meio dessa linha, acima da linha. Quem está no meio da linha está mais perto de Deus do que quem está no extremo da linha. Então você não deixa de estar igual, todos igual, mas estão mais perto ou mais longe de Deus. Então na igualdade, só que você buscou a ponta em vez de buscar o meio. E aí tanto faz a ponta de um lado com a ponta do outro.
Porque vamos dizer, humanamente estão todos iguais, mas espiritualmente.
Espiritualmente estão todos iguais.
Ah, espiritualmente estão todos iguais.
Todos iguais, porque Deus lhe fez perfeito. Lhe fez ponto. E você é que estragou essa perfeição. Não estragou, a perfeição está dentro de você. Mas na verdade você susa e não veja a perfeição.
Distanciou, né,
Dani? Distanciou, é isso, foi para um lado ou para o outro.
Então, apesar dos que estão à direita e à esquerda, não é questão de merecimento, não.
É questão de merecimento, porque você quis caminhar para o outro lado. Você preferiu se afastar de Deus e cultuar a coisa material. A coisa material não é só isso aqui.
Esquerda, né, no sentido assim, esquerda e direita, não alinha só no mundo.
Não tem esquerda e direita, não tem. Isso é para tudo mesmo.
Exatamente.
Tudo está à esquerda, tudo está à direita.
Não,
não, isso é só simbolismo
dentro
da Terra. É mais
a linha de verticalidade.
Isso. Então, beleza, por que Deus criou tudo isso? Para ser justo. Porque se ele seria injusto e o universo não precisaria existir, sem tudo isso. Porque então agora nós vamos falar aquele chumbo. O que é o universo? O que é o universo? O que é o tudo que existe? Seu, põe o seu baixo aqui. Você está vendo o baixo dela aqui? Está vendo o baixo desse aqui? E o que é feito? E aqui no meio, o que tem? Mas
matéria.
O que é o universo?
É matéria.
Matéria também. E o que é feito essa matéria?
É.
Feito de moléculas, de células. Agora, o que faz a molécula? O que faz a célula? Porque a célula e a molécula não são a mesma partícula. Essa é o que o ser humano já viu. Mas existe isso, está no livro do Espírito, uma coisa chamada o quê? Fluido universal, que é a molécula universal. É a menor partícula de todas as matérias que existem. Que é suscetível a diversas transformações e você vê de forma diferente. Então, o que é o baixo dela? O que é o baixo desse? E o que é esse passo aqui? Então, que distinção há entre o baixo dela, isso aqui, e o baixo desse? Por que você consegue ver o baixo dela, o baixo desse e os passos vazios? Não está. É a sua percepção que transforma isso diferente. É o seu olho que faz ver um corpo, porque quando você está fora da carne, você vê de forma diferente. Não, porque você começa a penetrar no universo. Então vou dizer uma coisa, o que é o universo? E aí as mulheres vão ficar mais fáceis de entender do que os outros. Você já pensou? O que é o universo? É uma massa de bolo. Você bateu, ficou aquela massa assim toda. Então, o universo é uma massa de fluido universal. E você, quando está na carne, é como se você fizesse os desenhos naquela massa, um palitinho, e dissesse, isso é um coelhinho, isso é uma perereca, isso é uma planta, isso é uma grama, isso é um ser humano. E isso, tudo que está entre eles, chama-se ar. Mas, na verdade, é uma massa só, que você cria esse desenho. Tá vendo? Aí você só caminho, o que eu disse, é só caminho. O que eu quero dizer é que existem muitos planos espirituais. Este plano que você chama material é um plano espiritual. Quanto mais você se universaliza, menos material você fica. Mais a massa você vê, menos desenho você vê. Você tem uma compreensão mais universal. Quando você está mais afastado de Deus, você tem uma compreensão mais individual, que é o desenho que você acha que existe, quando na verdade não existe. Então veja, o seu corpo é um desenho que você fez numa massa. Como é que você vai viajar um desenho daqui até Belém? Entende? É um desenho que você fez. Como é que você vai viajar? Você vai tirar um pouquinho de fluido universal daqui e vai levar para lá? Mas nada tem fluido universal, para que você vai levar? Então o que é o universo? É uma massa na qual você, espírito, está parado, e que você vai, através do que vocês chamam achoxinho, vendo coisas na massa. Na mesma massa, você pensa. O que vocês hoje chamam de realidade virtual? Que antes era chamado frequência, padrão, você vê de acordo com a frequência que você está. Então isso tudo aqui não existe.
Mas a massa
existe? A massa existe. A massa existe.
Aliás, só existe ela.
Mas você está aqui, ó. Você... Não, a massa existe. Você, espírito, está aqui parado nesse ponto da massa. E aqui dentro de você, espírito, não aqui dentro de você, ser humano, cérebro, mas dentro do espírito, você está com alguma coisa que está interpretando aquela massa como essa casa. Aí, dentro do seu programa, você vai viajar daqui para Belândia. Aqui dentro você vai viajando para Belândia, mas você, espírito, está vendo a mesma massa.
Está parado.
Está parado. Porque não existe tempo e espaço. Nada viaja. A viagem vai correndo na sua frente. A massa vai mudando. Programa. O programa que vai formando imagens, e você, como não vê o programa, você acha que a imagem está sendo formada é verdade. Não, é verdade dentro da sua cabeça espiritual. Porque aquilo é imagem que só existe para você. Você está vendo uma massa e a massa vai se mudando de imagem. É porque ele está mais... É igual os brinquedos que ele joga lá no computador. Ele está de frente para o computador. É computador. E aí ele vai se... Mexe para cá, muda a cena. Mexe para lá, muda a cena. Entra para cá, muda a cena. E ele está parado, no mesmo lugar. Mas a cena na frente dele é que muda. Quer ver uma coisa interessante? Se eu estou na frente da televisão e vai mudando os canais. É assim. Você está sentado, parado na frente da televisão, mas você pode ir a qualquer lugar do mundo.
Mas
essa analogia
também
está funcionando
exatamente em relação, por exemplo,
ao nosso
sentimento,
ao seu sentimento. E, de acordo com o que você sente, é um canal de televisão que você pega.
Isso.
Só que existe o sentimento do país, existe o sentimento do planeta. Então, numa base, todos pegam o mesmo desenho, o mesmo canal. Agora, você também pega outros canais de acordo com o seu sentimento, com o mesmo fundo, vamos dizer assim. Isso é o universo. Isso é a concepção de vida. Que você acha que você vai sair daqui para Uberlândia. Não vai, você vai tocar de canal. Você está aqui na frente da televisão, aperta o botão e você vai apertando botões a cada segundo e vai mudando a estada na sua vida até você chegar na televisão, que é um canal de televisão.
Isso!
É um canal de televisão, é um programa que está passando na sua frente. E você, espírito, está parado assistindo, tocando de canal a cada segundo. Aí isso aí não é o caminho, isso é só para nós. Compreender que dar valor a essa mesa é uma besteira, porque a mesa não existe como mesa. Ela é uma matéria universal que eu vejo como mesa. Se eu quiser, eu olho para o céu e vejo mesa no céu, porque céu e mesa é a mesma coisa.
A mesma matéria.
Isso, é o jeito de eu olhar que tem.
Foi ensinado
para a
gente, né, que deveríamos olhar primeiro como mesa.
Não foi ensinado, foi programado. Dentro da árvore da vida, você vai nascer no planeta Terra, quando você olhar para isso, você vai dizer que aquilo é mesmo.
Que é o que o senhor falou para a prova aí, como matrix, que é mais matrix do que a gente
imagina. Isso, aquilo é verdade pura e absoluta.
É mesmo?
É pura e absoluta, a verdade é aquilo. Só que não tem toda aquela característica de mal.
É.
Mal são os outros que não gostam daquilo e querem lutar contra aquilo. Que é o ser humano. Viveza, inclusive ele diz, você que luta contra eu já está programado para lutar contra ele. Ou seja, aqueles que lutam contra Deus, fazendo crime, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo o que você não gosta e que você fica saciado, já está programado pelo próprio Deus para fazer aquilo. O bandido dos lobos já não está programado? Vem, assim. O bandido dos outros não está no programa, o que o bandido vai fazer? Já está programado. O bandido do jogo faz parte do jogo. Ah, você precisa mexer o bandido. Mas não derrotar o bandido matando ele ou outro ser humano. Mas o bandido que é você. Porque você se sente ameaçado pelo bandido.
Porque
na hora que você abraçar o bandido, você mata o bandido com o mesmo dele.
Mas aqui a gente se sente ameaçado pelo bandido, porque o bandido se torna
espelho da gente? Não, porque ele é a forma de você. Ele é a sua forma.
Ah, eu sei que
mas poderia ser o inteiro que você
não,
fala?
Não, 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 acaba assim, né, incomoda muito, não tem uma base de espelho nisso daí?
Sim, mas não materialmente falando.
Não, materialmente não.
Mas espiritualmente
falando,
sim. Você vai receber os bandidos que você merecer.
Sim,
então ele é um reflexo do que você é.
Do meu sentimento.
Isso. Se um bandido entra na sua casa e rouba, com certeza você roubou algo de alguém.
Que não seja material.
Mesmo que não seja
material.
Sim.
Sim.
Roubei
e
se você, como disse o meu amigo, se você simplesmente olhar para outra mulher e desejar, você já adulterou.
É. Então, todo ser que passa na vida da gente como prova, todo ser que passa na vida da gente como prova, ele está tirando as coisas como viagem, colocando termos de espelhamento. Ele acaba espelhando os nossos sentimentos mais profundos.
É justamente o que você merece.
Por mais que a gente não admita, mas ele espelha os nossos sentimentos mais profundos.
Perfeito. Já reparou que quem gosta de mandar tem sempre um certo mandando? A deixa ele para de acusar os outros de mandar e ver nele a falha de mandar. De querer dominar o povo. Aí, quando você se sente atacada, porque o outro quer lhe dominar, você reage contra ele. Mas quando você está dominando, você não reage contra você. Você está dominando, ou assando que está dominando o outro, você não reage contra você.
Permitir que o outro
esteja,
a gente fica dominando.
Admitir que você merece. Esse é o problema. O problema é que nós acha que nós não merece aquilo, que nós não faz nada.
Mas é tão difícil achar que o outro é diferente da gente. Eu acho que é mais difícil achar que a gente merece. Ele fala, oh, é prova, mas eu igual ele não sou não.
É sim. Mas é sim, porque senão ele não estava ali na sua frente. Vocês mesmo disse que graça é tarde. Então você é chefe do seu igual. Não se vê na igualdade. Porque você fica populando na coisa material, ao invés de popular no sentimento. Veja, tudo isso é só caminho. Isso não é a iluminação. Isso tudo você não vai vencer. Você vai receber a vitória. Porque a vitória é sempre de Deus. Não adianta você querer lutar contra isso. Adianta você caminhar, ou seja, se expor a isso. Lutando para cada vez menos você alçar na frente disso. Porque olha, o que vocês sabem hoje, eu já poderia dizer para vocês que vocês têm a elevação espiritual garantida. É só se trancar dentro de casa e não sair mais. Porque vocês já estão na busca de Deus. Mas, se fizer isso, você não zera o merecimento. Porque o que é o merecimento? É você vencer. Não é você matar. É vencer. Vencer com Deus.
Isso é o que
é a elevação de Deus. Que zera o merecimento. É você se expor. Então, por isso é que vocês dizem para eu. Mas parece que está piorando, graças a Deus, porque Deus está expondo mais para adiantar o processo. Você está se queimando, cedendo pedra no chão. Você é matar. É.
É.
Mas você não vai matar nada, porque a vitória pertence a Deus e se está na vida, como está.
Não, é até enfrentar
para matar, mas não
enfrentar
vencendo,
no sentido de eu te vejo como
igual ao meu, eu te vejo,
eu te perdoo
porque
eu me perdoo
também. Mas veja, é mais do que isso. É mais do que isso ainda. É você se amar, se acusar. Eu lhe vejo igual a mim, eu sei que eu não peço. Porque eu acho que você não peça. Isso não é vitória nenhuma. Então, vocês estão tendo problema, então. Sabe quem é o culpado que vocês estão tendo um monte de problema?
Eu.
Por quê? Porque se não tivesse esse trabalho espiritual, talvez você não tivesse esse problema. Mas vocês estariam parados dentro de casa. E não vão mandar em direção ao sol. É isso que está acontecendo com todos. Agora, quando você não se expõe ao problema, aí você se tanca dentro de casa.
Eu acho
que não vai porque cada vez
mais
eu vejo que
eu
estou ótimo,
graças a Deus. Eu fica lindo. Vocês falaram. Eu estava pensando hoje.
O cansaço?
Eu estou triste, mas eu estou com uma vontade de chorar hoje.
Sabe por quê?
Eu estou cansado, eu
estou
mudando
de baixo. Isso, é isso. O cansaço é você saber que na época que você está, tem um oásis. Mas você ainda tem que subir e descer, subir e descer. Sim, mas veja, você vai chegar. Porque não importa quanto, todos vão chegar. Essa é a lei inexorável do universo. Todos vão chegar. E você vai estar no caminho. Mas está sentindo o peso do caminho como pesado. E na verdade, você deveria estar, graças a Deus, por esses problemas estarem acontecendo. Não estou dizendo que você está reclamando do problema, você não está reclamando, você está se sentindo cansada por não ter assunto para conversar com os outros. Isso é um problema.
Doutor, eu sinto
cansada. Muito comum. Porque você agora está querendo que há outro. E o que eu estou dizendo é justamente isso. Você não pode sair desse mundo. Porque isso também é desafio, é largar coisas na estrada. E é isso que você tem que tentar agora. Eu não tava da caminhada. Não tava da evolução. E esse problema de se sentir deslocada é um choque muito. A filha sempre é a mesma coisa. Não consegue conversar com as pessoas porque o valor dela não combina com a do seu leite, filha. É a mesma coisa. Mas veja, isso é caminho. Mas, filha, é etapa. Você, nesse momento, está se sentindo isolada. E o que é esse se sentir isolado? É aquela coisinha que ainda lhe tem. É esse vazio que você está sentindo, que ela sente, que ela já sentiu, que é o vazio do despertar. Porque, veja, você faz um favor para eu? Há uma, dois copos d'água. Pode ser daquele lá mesmo, e eu vou fazer suzeiro aqui.
A gente tem conversado muito no grupo, e semana passada, essa semana, você está sempre junto com a gente, será? Você tem ouvido as nossas conversas? Você tem ouvido as nossas conversas? E a gente estava conversando com essa necessidade que cada um já teve, já passado por um devagar.
Claro, porque isso se chama autodefesa do ego.
E eu estava falando com os nossos grupos, eu nunca tive vontade de passar por isso. Todo mundo falou, não, eu nunca tive vontade de
passar a deixar. Isso é autodefesa do ego. Porque, veja, se o ego não se defender, não lhe dá essa sensação de vazio, você vai acabar matando ele. Porque, olha, isso é o seu ego. Isso é o que eu estou. Isso é o seu ego. Isso é o que eu estou ensinando. Se eu puser direto aqui, ó, o que que aconteceu? Você se perdeu e a água que estava aqui não saiu. Antes você tem que fazer isso. É esse processo, você está se vaziando, só que você quer se vaziar de uma hora para outra. Esse vazio que você está sentindo é o processo, não de você se vaziar. Mas de Deus te lave dentro de você. A vitória é sempre de Deus. Você não se esvazia. Você se colocou no caminho e Deus lhe esvazia. Porque você não assassina. O que você sentiu de diferença entre os seus? Põe mais água para eu. O que você sentiu de diferença... Não, só isso. O que você sentiu de diferença nos seus... Foi Deus que lhe deu esse raciocínio para lhe dizer, olha, você era assim. Olha, como eu estou me esvaziando. A vitória é sempre de Deus. Então veja, depois que ele conseguir tirar tudo, ele pode fazer isso. Não perdeu nada. Esse é o processo que vocês estão passando. Esse copo que é vocês, que é o ego, que é o eu, não pode estar com nada dentro, senão Deus não consegue entrar. Agora, vai ser vocês que vão virar esse copo? Jamais. Você acha que esse copo vai querer se invadiar se ele gosta de estar com água? É preciso que Deus venha aqui e faça um furo. E faça um furo tão pequeno que o copo não perceba que a água está indo embora. Só quando a água estiver baixa que o copo vai ter consciência de que está furado. Mas aí ele não tem mais tempo para se consertar. É esse o processo que vocês estão passando.
Eu
Ixi, mas isso aí que ela falou em vazio. Posso lhe dizer uma coisa? Você não vai brigar com eu. Ele não está vazio, ele está se enchendo de Deus. Mas é que você não sabe reconhecer Deus. Só sente o que saiu. Não vê o que é Deus. Esse é o problema. Como nós não sabemos o que vai ser quando nós atingir a tal da evolução, nós achamos que só está perdendo. Mas não sabe que a evolução está acontecendo a cada segundo. A cada segundo que você se sente vazia, é porque alguma coisa foi tirada e outra foi colocada. Porque vazio não existe.
Meu amigo,
ótimo. Justamente porque você não. Justamente porque você não. Você gosta de vir aqui. Na hora que você vier sem gostar, só vier, não vai ter problema. E não gosta de estar lá. Na hora que você gostar de estar lá, com tudo do jeito que está, sem querer mudar um lugar para você se sentir bem, você vai conseguir vir aqui. Isso eu não queria dizer, mas a que você falou, eu vou lhe dizer. Você não está conseguindo vir aqui porque você quer fazer lá do seu jeito. Você quer fugir do calor. E vez de você achar o errado no calor, diga, isso é que vai me levar para perto do chão. Se eu puser um antipalo aqui, não adianta nada. Antipalo. Alguma coisa para me isolar daquele calor não vai adiantar nada, porque como é que eu vou cegar o sol sem me queimar, sem me expor ao calor? Existe isso? Não existe isso. Na verdade é você querer transformar a temperatura do sol para que ela seja agradável a você. Não, você não pode estar. Jamais você vai poder fazer uma coisa que prejudique ela.
Mas o senhor já falou de falhar em missão, de falhar em missão.
Já falei, mas você não pode prejudicar ela. Você pode vir, dar a sua palestra, conversar tranquilamente, e a sua missão está sendo falhada. Porque você está vindo por prazer e não por felicidade. Mas ela jamais deixará de ser ajudada se ela desejar. Você se transforma, instrumento, vem aqui, ajuda ela, sai daqui achando que fez muito bem para você. Na verdade, só ela aproveitou. Você não deu para compreender, olha, eu não estou conseguindo ir mais onde eu gosto, só consigo ir onde eu não gosto, e eu quero transformar o eu não gosto para poder ficar igual, não. A hora que eu chego a estar no outro lugar, no outro trabalho, se mudar o trabalho, o dinheiro está vindo aqui chora. E aí você merece tudo. Deus não vai lhe satisfazer. Não vai lhe levar para o lugar que você gosta e lhe tirar do lugar que você não gosta. Ou transformar o lugar que você não gosta para o que você gosta, para que você esteja bem lá.
Olá.
Salve! Você está boa?
Olha.
Como está?
Bem.
Feliz?
Estou.
Então manda a mãe passear, viu? Compreendeu agora? Veja, se eu não gosto da vida que eu tenho, eu mudar a vida que eu tenho para o que eu gosto, é me entregar a Deus ou me entregar a Deus? Adianta fugir da vida? Estou conversando.
gente quer se proteger do sol, porque o chão nos impede, o calor do chão nos impede de cegar o sol. Olha só, eu quero cegar o sol, mas sim receber calor de volta. Então eu quero estudar, mas quero que todas as condições estejam perfeitas para eu estudar. Tem que ser com calor do sol. Com o chão queimando, ou seja, com as coisas acontecendo do jeito que o senhor não gosta. Isso é o calor. Na hora que você entender que o que você não gosta é o que a proximidade de Deus, o que é amar quem você gosta, de culpa é muito fácil. Viver do jeito que você quer, fazendo o que você acha bonito, o que você acha certo, o que você acha proveitoso, é cultivar a si mesmo. É idolatrar-se a si mesmo. O importante, e Jesus disse isso, meu amigo disse isso, você tem que vencer o mundo. Ou seja, você tem que superar os problemas do mundo. Vencer os problemas. Não alterando o problema, mas se alterando. Para não ver problema do que hoje você vê problema. E quando surge um problema, saiba, seguir mais perto de Deus. Porque se eu não merecesse me queimar, cegar perto do sol, esse calor não teria cegado para mim. Na hora que você decalar isso, Deus tira. Agora, enquanto você quiser resolver o problema, enquanto você achar que sabe a solução, enquanto você quiser vencer o problema, você não chega. Porque a vitória é sempre de Deus. Não é você que deixa de ter conceito. Porque se o conceito é formado por um pensamento, e se Deus é que dá o pensamento, só Ele vai acabar com os conceitos. Mas é preciso você dizer, o conceito que eu tenho foi formado por Deus. E é para eu passar pelo conceito sem sofrimento. Aí ele tira o conceito. Quer dizer, lhe dá um pensamento de abandonar aquele conceito. Por isso, a entrega e o caminho é só Deus. Mais nada. Se a entrega, se o caminho fosse outro, fosse Jesus, você se entregaria a Jesus Cristo. Se integraria a Buda, se integraria a Maomé, se integraria aos ídolos. Mas é entrega a Deus. Quando você se entrega a Deus, diz, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Se eu tenho que passar por esse problema, louvado seja Deus. E passo pelo problema. Agora, se eu passo pelo problema dizendo, Deus, você esqueceu de mim, você não está olhando para mim. Olha, como eu não gosto disso, eu queria que isso acabasse ontem. Você se afastou de Deus. Você foi buscar um lugar mais frio para não se queimar com aquela coisa. E essa sensação do vazio, mas, é inevitável. Porque estão tirando todos os pontos de referência que você tem. Não é que eu sei todos. Sabe, aquela referência que você tinha, aquela coisa que para você era sustentação, tem que ser tirada. Porque se não tirar, você vai chegar lá naquela sustentação e não vai seguir para frente. Se jogar você no deserto com uma chompinha, você vai andar com ela pesada? Você vai. Então, para não correr o risco de você abrir, ele tira a chompinha. Dizem que eu não amo vocês.
Tem uma coisa, não tem espiritual. A coisa é água e droga aqui?
Mas isso aqui é um plano espiritual.
Eu estou falando quando o sol tem matéria, espírito tem matéria.
Qual é o maior problema do mundo? Qual 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 o maior problema do mundo, Pia? Não, o que você está passando. É o maior problema do mundo, é o problema que você está passando. E cada novo problema, aquele é o maior problema do mundo, que é o que você está vivenciando naquela hora. Se no plano espiritual as provas são mais águas, são, porque a prova que você vai viver lá. Naquela hora será mais água para você. Mas hoje a mais água é essa, porque é essa que você está vivendo.
Mas você sonha então.
Não existe citação espírito sem matéria, porque o universo é formado de espírito e matéria.
Eu digo
que
você
está
aqui na bela
condição
de encarnado, ossinho, pele, essas coisas.
Você tem que ter espírito, ossinho, pele.
Mas eu digo o seguinte, há provas também, não é só um período de aprendizado, para que você volte aqui ou em outro lugar.
Você vai voltar em outro lugar, em outra densidade de matéria.
Já está fazendo as provas.
Sim.
Mas aí eu acho que você diz, tem as provas também, não é só um aprendizado.
Por que você acha que eu estou aqui não é uma prova para ele? Não é essa a forma que você está pensando. Não é essa a forma que você está pensando. Não. Não é essa a forma não que você está pensando, é outra. Mas tem.
Qual?
Até uma, você não compreenderia. Porque falta o que você precisa mexer. Você ainda não sabe o que eu preciso mexer. Você não tem noção disso.
Eu
estava
vendo
aqui
hoje. E achei interessante que está de uma semana como que você disse.
É, por acaso você está valendo.
É, por acaso. Posso ler aqui um pedaço?
Pode.
Olha, parece que você está falando sobre sentimentos, de como a gente entender os desígnios de Deus e a mensagem de Cristo. Então fala assim, para quem deseja compreender Cristo com algum equilíbrio, eles não podem se manifestar em detrimento de outros, menos prazerosos. Também fazem parte da experiência de Jesus o recolhimento, a dor, a penitência e a abnegação. Estes, porém, andam em franco desuso e a causa pode ser mais cultural do que espiritual. O despreparo para lidar com a contrariedade é o efeito perverso da atual capacidade do homem de dominar seu mundo. Assim como qualquer amenidade tecnológica, espera-se que Deus nos sirva e nos seja fiel. Quando o sentido da cristandade sempre esteve no contrário.
Perfeito. E lê só aquilo que você falou, é cultural, lê esse pedacinho. Que aí eu quero falar uma coisa.
O despreparo para lidar com a contrariedade é um efeito perverso da atual capacidade do homem de dominar a
isso. Não nos esqueçamos que a contrariedade é uma das raízes. Das três raízes do sofrimento que eu falei. O despreparo de lidar contra a liedade, ou seja, o despreparo de lidar contra aquilo que você gosta. E se tem um outro moço que escreve o seguinte, que ele não escreve, né? Deus mandou através dele. Jesus não veio ensinar a fé livre, porque fé não se. Ou se tem ou não se tem. O que Jesus veio foi me ensinar a raciocinar o mundo de uma forma diferente. Ele não veio exigir que você fosse perfeita, mas que você soubesse passar pelas situações negativas sem perder a felicidade. Ou seja, uma forma de reagir às contrariedades.
Eu peço só ver se eu acho esse texto. Que achei muito interessante, foi da Igreja Católica, um arcebispo, um irmão que escreveu na época, falando sobre os tempos modernos hoje, como o ser humano hoje não tem capacidade nenhuma para sofrer frustração.
Isso não é, não é capacidade, não tem capacidade. Tem a capacidade de sofrer sofrimento. Não tem capacidade no sentido espiritual de passar pela frustração feliz. Isso ele perdeu. Perdeu essa capacidade de passar pela situação negativa louvando a Deus. Ele só passa pela situação negativa se revoltando contra os acontecimentos. Só tem.
E eu passei por isso, se eu sou isso.
Não, você não, você não. Você.
Todos nós.
Mas esse passar é para lhe colocar mais perto do chão. Porque, olha, veja bem. Você tem curso superior? Você fez também curso superior? Não, mas fez até o antes dele? Sabe qual roupa, menino? Pega a polpa da Chuicola e dá pra ela. É fácil fazer a polpa da cola dela? É?
Da
cola dela! É fácil? É fácil? Só que você vai fazer a dela? O problema é que vocês estão mudando de cola, estão indo para uma de faculdade, estão indo para o mais perto, antes. Como é o nome, Fia? Isso, tudo isso, e querem fazer prova de cola primária! Ah, olha, eu não quero uma situação negativa na minha vida, não, filho. Mas, veja, como é que numa faculdade vai dar prova de primário? Oh. Então, por que aonde a sua prova é mais difícil? Porque hoje é prova de faculdade, você está mais perto do chão. Eu disse de saudade, é que eu estava tão preocupado com o chão. Tchau.
Já tem alguns anos que a gente tem passado esse problema, só que eu nunca fui de me desesperar. Eu nunca fui de ficar reclamando, de ficar desesperado, de descontar as minhas frustrações em cima das pessoas que eu sempre fui mais de. Eu sei que quando for a hora o negócio vai dar certo.
Pra graça de Deus, por isso é que sua mãe veio antes e veio depois.
Só que aí, depois de passar o tempo. Até minha mãe, semana passada, falou pra mim, falou, não, reza, ora, pega assim, assado, que vai caminhar. Então, essa semana, eu orei pedindo mesmo, eu nunca fui de pedir. Tem esses anos todos, eu nunca fui de pedir, para resolva esse problema pra mim, falou, essa semana eu pedi. Por favor, põe nas suas mãos e resolva isso pra mim, por favor. E, por incrível que pareça, no outro dia o negócio terminou.
Mas porque você não pediu?
Aí, nesse caso, foi errado, porque, tipo assim, eu não continuei esperando a coisa acontecer.
Veja, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que a gente está falando não é para você julgar o futuro do mês passado. É para você compreender o acontecimento. Foi errado você pedir, se você usar o ensinamento, foi. Porque Jesus diz, não peça nada, Deus sabe. Agora, ao pedir você recebeu, era isso que você tinha que fazer, você tinha que pedir. Por quê? Porque chegou a hora de pedir. Agora, se você tivesse pedido antes, talvez não tivesse recebido. Agora, Deus está lhe perguntando, eu estou resolvendo porque você mereceu, ou estou resolvendo porque você me pediu?
É isso que eu estou pensando.
Exato, aí então você pare de dizer porque Deus não ia te satisfazer. Você diga, responda para ele, não Deus. Você fez porque achou que eu merecesse. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Acabou. Não acredite que foi a Eva que resolveu, mas sim que a Eva foi o instrumento de dar resolução porque você já teve o merecimento anteriormente.
Eu até fiquei pensando, disse, gente, será que ele ficou esse tempo todo fazendo tudo para que eu pedisse, foi só eu pedir?
Não, não, ele ficou esse...
Será que, tipo assim, como eu não estava pedindo, ele falou, não, ela está satisfeita do jeito que está, para ela está tudo bem, ela está feliz com tudo que eu dei, do jeito que ela está vivendo. Aí foi só eu pedir,
eu falei, não, 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 não,
procura ajudar. Ela mesmo acabou de falar, e ela nem percebeu que ela falou isso. Falei assim, olha, conversa com Deus, assim, Deus, isso que eu preciso está nas suas mãos. Só você é capaz de me ajudar. Está nas suas mãos resolver.
Aí você se entregou. Ah, porque até então, você estava tentando resolver por um caminho ou pelo outro. Você estava tentando resolver, mas na hora que você se entregou a Deus...
Ela conversou com Deus, mas ela pôs na mão. Ela nem percebeu.
Ela pôs em suas mãos.
Ela entregou. Ela falou, eu entreguei.
E é isso que é a vida.
Entrega nas mãos de Deus. Porque eu passei por isso esses dias. Enquanto, primeiro eu briguei muito com Deus. Depois eu falei assim, eu cheguei à conclusão, falei assim, gente, nem eu nem fulano teve condições até agora de resolver essa situação. Aí eu conversei com Deus, falei, Deus, eu cheguei à conclusão que a única pessoa, o único ser que tem capacidade de fazer isso é você. Então você vai fazer, você vai fazer.
Isso aí.
Aí a coisa, eu falei assim, não sei como você vai tocar aquela pessoa.
Eu não quero isso de resposta. Eu não quero isso de resposta. Eu quero que você resolva. Você resolve. O jeito que você resolveu, está resolvido.
Mas durante todas as minhas relações durante esses anos, eu sempre fiz. Sempre falava que seja feito a sua vontade. Que caminho que você achar que seja para nós.
E tudo que continuou sendo era a vontade dele. Se ele não tirou naquela hora, é porque era a vontade dele. E você aceitou. E aí, por você aceitar a vontade dele, que não era tirar naquela hora, você hoje mereceu ficar tirado. Então é merecimento que vai se juntando. Porque se você não tivesse o merecimento, você podia fazer uma rumba no sair. A vida é isso, é se entrega a Deus. É você dizer, Senhor, eu não sou nada, asa. E continuar feliz do jeito que ele agiu. Essa é a vida. Se ele agir mantendo a coisa do jeito que você não gosta, fica feliz. Se você ele agir mantendo a coisa, mudando a coisa, não acredite que é porque você não gostava, é porque tinha que ser mudado. Acabou. Porque ele achou que era hora de mudar. Não mudou para lhe satisfazer, mas mudou porque ele tinha certeza que era hora de mudar. Compreendeu? Veja, o problema, como eu estou dizendo desde o início, entregar o resultado da ação a Deus. O problema não é a ação. Não importa o que você faça, não espere que aconteça nada. Não importa o que aconteça, mantenha a sua felicidade. Isso é viver. Isso é estar na vida.
Mas assim,
mas que beijinho concorrido esse, hein?
Não queremos ter mais, não.
Mas, pelo contrário, fecha mais. Aqui nós estamos pegando no sol. Vocês nunca ouviram falar que o espírito antes de encarnar, pede mais forma do que pode fazer? Vocês pediram muito mais do que isso.
Brincadeira, depois do
carnaval, você foi embora e pegou fogo. Mas é, porque você está cegando no chão.
Eu queria só deixar eu explicar, assim, no início eu fiquei me chamada, depois me veio o sentimento assim, de entrega aqui para Deus. Eu não queria ter expectativa, eu não queria nem. Era tão estranho aquela prova que eu não queria nem entender. Mas eu estou pensando, eu queria só perguntar uma coisa para o senhor. Qual foi a finalidade daquele momento tão esquisito?
O seu detalhe de si, mesmo que papou nas palavras, algumas vezes vai sair assim, não, eu não tentava pensar nisso.
Quantas vezes você puxou esse corpo? Às vezes que não precisava ir, foi colocando milhares de motivos lógicos, mas na verdade era para estar lá.
É, nunca aconteceu.
É só para Deus me dizer, eu faço. Não foi.
Você programou,
não adianta você desejar, forçar, querer, que não vai acontecer. Vai acontecer na hora que eu quero. Ouviu bem? Aí você tem duas opções: chama de acaso ou chama de programação de Deus.
Não, eu sei que não.
Eu estou dizendo. Você perguntou a Paulo o que que era. Eu estou lhe dizendo. Ele está lhe mostrando. Você está desejando, e nada acontece.
Não, mas para ele desejar.
É isso que eu estou dizendo.
Não, não é para nós, para nós, para nós. Porque a Sandra falou isso, eu lembrei. É, eu parei de desejar, aí, nesse dia, na hora eu fiquei com raiva de Deus, falei, Deus, a hora que eu parei de desejar,
você é isso, para ver se vai almoçar o seu desejo de novo.
Não
é armadilha, é estar cegando o teto do chão.
Veja,
não adianta nada, vamos falar. Não adianta nada separar você. É. Tema a Deus. E aí isso é a maior verdade. Tema a Deus. Porque o que você quiser, ele não vai fazer. Agora, se você deixar de desejar, você não vai
fazer. Mas ele sabe que também, ao mesmo tempo, ele não chegou e esqueceu aquela roça
para
ele.
Não, não, não.
Ah,
meu Deus. Ah, meu Deus. Não.
Nossa, você é subiu de cabrito que eu tenho ele semana passada lá na minha cozinha.
Não
briguei com Deus, fez,
você
sabe.
Então
a gente tinha pregado
e ela
falou. Eu, né? Depois eu botei, depois eu entreguei na parede.
Mas veja, o que eu disse, não se
preocupe.
Não
doente mais.
Mas deixa eu ir colocar só isso. Ele é chato. Sádico porque ele vai fazer o que você não gosta, ser humano. E pai, porque ele vai fazer o que você quer. Se você é ser humano, tema a Deus. Ele não vai fazer o que você Deus te vê. Que bom. Se você é ser humano, tenha medo de Deus. Porque Deus não se liga dentro do povo. Ele faz o Espírito. E o que o Espírito quer, não é o que o homem quer.
Eu queria vencer agora, eu estou no processo de temer mesmo, viu, Dalva?
Eu estou
no processo de temer mesmo.
Tipo, eu
não quero querer, mas eu sei que eu não posso querer, não querer.
Mas quer, você quer não querer.
Olha lá, aqui vai Joaquim, sabe o que eu queria ver para Joaquim?
Chama a
mulher. Ai! Peraí, você quer ir pra cá ou pra cá? Então, só aqui.
Você quer. Você quer. Você quer. Você quer não querer. Isso é um querer.
É porque eu tô tão queimada, que eu fico assim. Até eu quero que você explique e oriente a gente.
Você quer?
Não. Explica pra gente como é que é. Porque agora eu não sei nem como existir mais. Porque eu sei que eu não posso ter expectativa, que eu não posso querer, e eu já estava vencendo isso. Aí coloca perto para ver se eu não quero mesmo. Aí eu falo, não quero, porque eu sei que se eu quiser, o trem vai perder do meu ódio. Mas aí, eu sei que eu não querer já é o querer.
Eu querer, não querer, eu querer.
Aí, eu não sei como sentir mais. Como é que eu senti? Já achei isso, senti na minha cabeça louca.
Não, eu cheguei a colocar a lógica. A lógica ainda é humano. Aí é que você vai. Tira tudo. O não querer, o querer, tudo faz como tanto fez. Se eu encontrar, encontrei. Se eu não encontrar, não encontrei. Acabou. Aí, que é o vazio que ela está falando, você coloca Deus.
Ele está sem graça.
É, o ser humano é sem graça. Porque não tem êxtase. Não tem de aquela coisa toda. Salve!
Salve, salve.
Você tá bom comigo? Graças a Deus, bicho. Ficou claro? Então é não querer. Não queira querer ou queira não queira não querer. Simplesmente viva. Eu estou, estou. Tá bom. Deixa eu lhe dizer uma... Negue o desejo.
Não é negar,
eu não estou querendo.
Então,
é dizer, eu estou querendo, mas não posso querer.
Ah, tá. Agora entendi.
Não é negar o desejo. Deixa eu dar um exemplo. Você pega essa bolsa, por favor, põe aqui. O que é isso aqui? O que, que aconteceu aqui?
Ela pegou a bolsa.
Não, você não sabe se foi ela, se foi Deus, se foi outro espírito que usou o braço dela. Você sabe?
Eu vi que
foi. Não, você não viu, você acha que viu.
É.
Você está preso aos olhos. A única coisa que você pode me responder é dizer, não sei, a bolsa está aqui, isso eu sei. A bolsa está aqui.
Não importa.
Por que movimentou, não importa. Para que movimentou, não importa. O que importa é que essa bolsa está aqui. Porque se você souber quem movimentou, você vai querer saber se o movimento foi justo ou injusto, se foi bom ou se foi mal, se foi certo ou se foi errado.
Julgamento.
Sim. Então, você para evitar o julgamento, você precisa entrar na realidade. Qual é a realidade? Eu estou do lado? Não. Então não adianta eu desejar estar do lado. Nem que não querer não estar. Eu não estou. Isso é que eu tenho que viver. Eu não tenho que inventar em cima do que eu estou vivendo. Se eu estou aqui, eu estou aqui. Acabou. Não há por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, o que vai acontecer de eu estar aqui. Esse é o segredo. Porque o que é Deus para você? O que é Deus para você? Olha, se um dia que vocês compreenderem isso, vocês caem do cavalo e caem nos braços de Deus. Porque o cavalo é o ser humano. O que é Deus para você?
Causa que nas
outras coisas
eu aprendi,
né? Isso é ciência. O que é Deus para você? O que você pode saber de Deus? Nada. Nada, você não sabe nada. Eu não sei nada de Deus. E conheço um pouquinho do universo. Imagina vocês que não conhecem nada.
Tchau.
O que é Deus? O que você pode ver de Deus?
Ação.
Só. Então, qual a ação de Deus? A bolsa está aí. A única coisa que você pode saber de Deus é que a bolsa está ali. Acabou. Ação de Deus. Agora, se é justo, se é justo, se é bonito, se é feio, a intenção, o que vai dar, o que aconteceu, não importa. O que importa? A bolsa está ali. Isso é realidade. Isso é realidade. Como é que você pode amar a Deus? Amando o acontecimento. Porque a única coisa que você pode ver de Deus é a ação dele. Você está pintando? Pintando? É. Você está pintando agora? Então fumo. Porque isso é a ação de Deus. Agora, se você fumar com culpa, se você fumar sem culpa, se você fumar com acusação, se você fumar sem acusação, tudo isso é você que acha. Deus para nós é só um acontecimento, porque nós ainda não podemos conhecer Deus. Só se conhece, nós só conseguimos conhecer Deus através da ação dele. E a ação dele qual é? A bolsa está lá. Porque isso é a realidade, a bolsa não está aqui. A bolsa está lá. Agora, se eu quiser que ela esteja aqui, se eu quiser compreender o que ela está lá, se eu quiser saber o que vai acontecer daquilo, eu vou me perder num mar de individualismo e não vou ver Deus. A bolsa está ali. Eu esqueço de ver que a bolsa está ali para me preocupar em saber o que a bolsa está ali. Pega o acontecimento. Você está com a criança no colo, filha? Você está com a criança no colo. Isso é realidade, isso é real. Isso é Deus. Agora, se você quiser tirar a criança do seu colo, nesse segundo, no próximo, já pode tirar. Se tirar, tirou. Se não tirar, não tirou. Mas se você quiser saber por que você está com a criança no colo, você só vai encontrar uma coisa. Individualismo. O que você acha? Porque saber o que Deus sabe, você vai mais sabendo. Esse é o caminho. Por que você está se queimando perto do chão? Porque talvez você para de ver calor e só saber que você está pegando perto do chão. Vê o brilho. O brilho do chão, o brilho de Deus através daquilo e não o calor que lhe queima, porque você não gosta.
Compreendeu agora?
Então é pedir para Deus me ajudar, não
querer.
Não.
O que
você
falou?
Deus? Não, não é pedir nada a Deus.
Quando eu fizer alguma coisa.
Não, não é pedir nada a Deus. É você dizer, para que eu quero ele aqui do meu lado? Ele está aqui do meu lado? Não, não está. Então tem que viver com a realidade. Ele não está. Então, quando vier o desejo de estar, é você entrar na realidade. O que adianta eu desejar ele estar? Ele vai aparecer por causa disso? Já está provado que não. Então, desejo, vai embora. Esse é eu aqui com a minha realidade, eu estou sozinha, e é sozinha que eu vou viver. Não pedir a Deus para lhe tirar o desejo, porque ele só vai tirar o desejo quando você entrar nele, na realidade. Eu estou sozinha. Sozinho, estou sozinho, vou ficar. Se daqui a um minuto eu não estiver mais sozinho, é um novo minuto, é uma nova ação de Deus, e aí é outra coisa. Eu vou viver aquele minuto acompanhado. Mas este minuto eu vou viver sozinho. Não adianta eu desejar estar sozinho. Quem tem problema nessa vida? Qual é o problema da sua vida, então, moço? Fale um.
No momento,
um dos meus problemas hoje é o financeiro. Não ter dinheiro. Exatamente. Isso não é problema. Problema não é ter dinheiro. Problema é você querer dinheiro. Porque se você não quiser dinheiro, tendo ou não tendo, você não está sofrendo. Qual é o seu poder? Qual é o problema da sua vida?
Decidir onde eu vou.
O problema é decidir? Não. O problema é você querer decidir. Porque se você não quiser decidir, para onde lhe levarem, você vai feliz. Qual é o problema da sua vida? Um problema qualquer da sua vida. Só para nós que é cair aqui. Não, o problema é que você não queria se sentir deslocada. Qual o problema da sua vida, moça?
O maior hoje é a diferença das pessoas.
A diferença das pessoas não é o problema. O problema é você não querer que ela lhe tratasse indiferentemente. Veja, nós precisamos compreender que o problema não é o que está acontecendo, mas é nós querer que aquilo não estivesse acontecendo. Então qual é o problema da sua vida, moça?
Não é só querer alguma coisa.
Querer. Sabe qual é o único problema que você tem na sua vida? Desejar. Desejar que a coisa fosse diferente do que ela é. E o que é verdade? A verdade é que você não tem dinheiro.
A verdade é que você não sabe para onde vai. A verdade é que ele está indiferente. A verdade é que você está se sentindo vazia. Isso é verdade. Agora, você não querer não aceitar isso, é que é o seu problema. Lembra de novo aquele pedaço? Se não é isso que eu estou falando. É, da contrariedade. Não foi aí? Não foi aí? Aí.
Também fazem parte do experiência de Jesus recolhimento, amor, a penitência e a abnegação. Estes, porém, andam em vez de franco desejo. E a causa pode ser mais cultural do que espiritual.
Isso é cultural.
Esse preparo para lidar com a contrariedade é um efeito perverso da atual capacidade do homem de dominar seu mundo.
O despertá-lo para lidar contra a contrariedade. Qual é o despertá-lo que vocês estão para lidar contra a contrariedade? É não saber aceitar a realidade como a mão de Deus. É por isso que você se contaria. Porque a sua falta de dinheiro é o amor de Deus em ação. O seu não saber para onde ir é o amor de Deus em ação. O seu vazio é o amor de Deus em ação. A indiferença dos outros é o amor de Deus em ação. Esse é o despertado que a humanidade está para agir com a sua contrariedade. Deus lhe ama. Então tudo que acontece na sua vida é amor em ação. E aí você, como não está preparado para lidar com o amor de Deus, porque você tem o desejo de saber o que lhe faria feliz, é que você sofre.
Aí quando você vem aqui, então, assim como qualquer amenidade tecnológica, espera-se que Deus nos sirva e nos seja fiel. Mas o sentido da cristandade sempre esteve ao contrário.
Servir a Deus. O que é servir a Deus? É viver a realidade com felicidade. Louvado seja Deus, porque ninguém está ligando para mim. Verdade seja, louvado seja Deus, porque eu estou sozinha. Louvado seja Deus, porque eu não sei aonde ir. Louvado seja Deus, porque eu não tenho dinheiro. Estou servindo a Deus.
Olá.
Queremos que Deus mude a situação para que eu seja feliz. Por tudo que eu falei esse tempo todo.
Louvado seja Deus, não acontece assim.
Sim. Louvado seja Deus que meu carro que bateu no meu carro. Louvado seja Deus que minha mãe morreu. Louvado seja Deus que tudo. E na hora que eu louvar a Deus por tudo, eu sirvo a Deus. Por quê? Porque você serve a Deus louvando a Deus na sua falta de dinheiro, colegial. Olha bem para vocês entenderem que você disse que até hoje não tinha entendido essa história do porquê da evolução. Veja bem isso. Deixa só eu acabar isso um dia aqui, não mais perto. Tá. Por quê? Deus precisa que você louve a Ele por não ter o dinheiro.
Eu estou abrindo mão das minhas coisas e simplesmente louvando a Ele?
Não. Ele não quer seu louvor. Ele não quer seu adoração. Ele não precisa. Deus é Deus. Ele não precisa que você ame a Ele acima de todas as coisas. Quem precisa amar a Ele acima de todas as coisas é você. Não é Ele que precisa. Você estaria sendo feliz mesmo na pobreza, na dificuldade material. E o que isso pode fazer para o universo? Não? Isso! E aí, quando você passar pela sua, vamos dizer assim, problema material feliz, o outro que está com problema material infeliz vai vir dizer para você. Ou até não vai vir e vai dizer, olha, tem aquele muito pior que eu e está feliz. Por que eu estou sofrendo só porque eu não tenho isso? Então ele quer que você reaja com felicidade, não para louvá-lo por louvá-lo, mas para que com isso você ajude o próximo a também se universalizar, entrar na situação do momento que se chama. Esse é o universo. Sempre, 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 porque a sua elevação espiritual não é para você. A sua elevação espiritual é para ajudar os outros. É o que a Bia falou. Você chove para deixar outro vir para o seu patamar. Você chove para deixar outro vir para o seu patamar. Porque senão não cai. Se você não subir, o outro não tem. Compreendeu agora? Não é simplesmente para adorar Deus, maravilha, Deus maravilhoso que me deu. Não! É porque com isso você ajuda o próximo. Ou seja, não se achei de uma lampalina para esconder de passar pela mão. Essa sua alegria em passar pelo seu problema financeiro ia pelo universo e contaminar lá os outros. Nos dias do Evangelho de Tomé. A elevação espiritual é como uma mulher que carrega um pote de tipo pulado e o tipo vai se espalhando pelo caminho. Isso, porque quando você não serve a Deus, você serve a si. E você ensina os outros a servir a si. Ou seja, e só mais um minuto. E aí só mais um minuto, e aí eu vou dar um recado com vocês. Eu estou muito triste. Estou muito triste. Porque hoje aí está falado, nós conversamos tudo hoje e eu pedi uma conversa no dia 17 para se chamar isso aos outros. Para se acender, se ela está ali. Eu vi que não há nem lugar para isso. Mas na meio da taça. Precisa de tempo para servir a Deus? Para não se aproximar do chão. Para não se estimar.
Falou, ele tinha
14, eu
ia estar fazendo uma palestra grande, que
não
poderia estar aproveitando.
Não. Não foi
isso de matar?
Foi
isso de combinar. Eu estava no lugar, minha casa, sem ter. Não, saiu até um lugar ótimo agora. A sala da minha casa foi ocupada, pronto. Está lá à disposição, cara. Lá, porque umas 50 pessoas, o menino está.
Então, vocês já. Pronto. Já viu que lugar não é mais problema.
Não,
mas não há este problema. Esse problema sempre é significativo. E é isso que eu estou querendo mostrar. E é isso que eu quero que você leve de casa. E eu vou, então, te tocar no mais um ponto que vocês me permitem. Toda falta ao trabalho justificada é simplesmente justificada pelo individualismo. Hoje eu não posso porque eu tenho isso. Hoje eu não posso porque eu tenho aqui. Na verdade, você não tem nada. Você mesmo tem que dar aquele valor que não pode faltar aqui para não se queimar no chão. Porque isso é uma coisa muito cara. Não existe elevação espiritual sem se queimar. Não existe chegar ao sol sem se queimar. Você só vai poder contemplar todo o brilho do sol na hora que você estiver perto, esquema. Então, os que fazem por motivos em, na verdade, estão ficando no fio para não se queimar. Desculpa, mas eu já tinha avisado que não ia mais mandar entrar. Que ia falar direto, porque eu falo direto. Porque o que adianta você sair dessa vida com milhões de coisas materiais, e eu não estou falando só de coisa material, mas cheio de satisfação, eu fiz o que eu queria, sem ter alcançado a evolução espiritual. Sem ter se queimado nesse sol constantemente.
E é porque eu não podia perder essa oportunidade de
você mandar um recado.
Porque no dia 17 eu estou aqui. Tendo ou não tendo.
Você já quase me respondeu, porque eu perguntei. Eu ia perguntar o que é louvor. Eu não sei o que é louvar.
Louvar a Deus é você
porque
ser feliz.
Deus.
Então, na hora que eu chego feliz, você está louvando a Deus. Louvar a Deus não é orar. Louvar a Deus não é bater cabeça. Louvar a Deus não é levantar. Louvar a Deus é ser feliz.
Não é agradecer.
Em vez dessa, a gente vai ser
agradecido.
E se eu falar uma coisa e deixar bem claro para quem não conhece essa felicidade? Essa felicidade, isso eu aprendi com ela. Essa felicidade não é êxtase. É o que vocês chamam de apatia. Essa é a felicidade universal.
Apatia.
É quando tanto faz como tanto fez, você chegou na felicidade universal. Porque aí você está no caminho do meio. Tanto faz como tanto fez.
Não está sofrendo.
Não está sofrendo.
Outra coisa, ela falou. Louvar, ter amor é uma responsabilidade. Não é uma responsabilidade.
Porque você encarna para a sua elevação espiritual.
Mas a responsabilidade se torna uma obrigação?
Não. Uma responsabilidade por amor, não por obrigação. Se for uma responsabilidade por obrigação, não é responsabilidade. É fazer. Você se sente obrigado a fazer. É uma responsabilidade, vamos dizer assim, de fono íntimo e não uma responsabilidade que ele fala para Deus. Você se acha responsável, não é responsabilidade. Que é diferente. Ainda tem café? Que foi? Não, eu peço. Não é difícil de viver, não. Não é difícil de viver. Basta você em cada segundo se perguntar, eu estou vivendo a realidade ou estou criando uma falsa realidade?
Porque a gente vive, mais ou menos, procurando felicidade. A gente quer ser feliz.
Não, desculpa, não. Se vive procurando prazer. Olha, eu gosto de ir à praia. Quando eu vou à praia, eu quero ir à praia para ser feliz. Isso não é felicidade. Isso é prazer. A felicidade que eu estou falando é incondicional. Eu gosto de ir à praia, mas não estou na praia. Eu estou na praia feliz. Então, na verdade, vocês vivem buscando a satisfação. A realização da sua condição para ser feliz. Isso está no seu prazer. Deixa eu dizer uma coisa, por favor, que vou dizer de novo, que tudo é mensagem ao espiritualista. Vocês têm, vocês leram, agora é tudo, porque é a base. Esse ensinamento do Buda, só para vocês terem uma noção, são seres que vão sair de perto do Buda. E aí ele diz assim, vá lá com o mestre para aprender. E o mestre pergunta, o que o seu mestre ensina? É a base de tudo. E ele diz, ensina a vocês a não ter paixão nem desejo. O que é paixão? O que é a paixão? Paixão é o que você gosta. Você gostar de uma coisa é uma paixão. E dessa paixão nasce o desejo de estar com o objeto da sua paixão. Se você preferir sentar naquela cadeira, isso é uma paixão. Vai nascer o desejo de você estar naquela cadeira. Não mexe. Na hora que vocês entenderem isso, que você não pode ser apaixonado por uma cadeira para não ter desejo, para não conseguir a felicidade, você sente em qualquer lugar e é feliz. Mas o problema é que vocês querem uma coisa para poder ser feliz. Por quê? Leia, vocês têm casa. Se não tiver, mudar, não tem. Leia aí. Mensagem é um espiritualista, está vendo da sabedoria do mundo.
Você falou dela, inclusive, no carnaval. O mais profundo que se pode encerrar na hora que se entender o que é a paixão. O que é a paixão? É tudo aquilo que eu quero. E lá está escrito isso direitinho. Aí o Buda diz, você não pode se apaixonar pelo que você vê, você não pode se apaixonar pelo que você ouve, você não pode se apaixonar pelo que você cheira, pelo que você cova, pelo que você toca, pela sua sensação, pela sua formação mental, pela sua consciência. Se apaixonar pelas coisas dessa vida. A sua percepção, a sua sensação, a sua formação mental, a sua consciência. Na hora que você se apaixonar, você zera o desejo. Na hora que você zerar o desejo, você, na verdade, o que você fez? Você nutriu o individualismo. Sabe por que você deseja? Porque o seu ego se alimenta da busca do seu desejo. É por isso que vocês enfrentaram o caso está bom, o está melhor, o juro não tem o que eu queria, mas está bom. Por isso está se satisfazendo. E isso é o alimento do ego. Você quer matar o ego? Comece a lutar contra isso. Comece a lutar contra ter desejo. Não dizendo eu não posso ter desejo, mas dizendo eu estou desejando, mas não tenho, e daí? Adianta eu ficar chorando porque eu não tenho? Não, eu não tenho. Acabou. Fico com a realidade. A paixão é querer saber para onde você vai. Porque eu sei lá. E você não irá. Deus te leva lá. Para o lugar que você vai decidir. Você não vai decidir nada agora. Mas você quer achar qual melhor, qual que vai ser mais proveitoso, qual que para o futuro vai ser isso, qual que para o futuro vai ser aquilo, qual do nicho. Vou fazer o desejo para alimentar o ego. Aí eu fui para onde eu queria. Ah, eu não fui para onde eu queria, mas tenho certeza que aqui vai ser melhor. Então vou alimentar o ego. Ó, está escrito, tema a Deus. E aí isso é a maior verdade. Tema a Deus. Porque o que você quiser, ele não vai fazer. Agora, se você deixar de desejar, você não precisa.
Mas ele sabe que também, ao mesmo tempo, ele não quer dizer que eu vou ter uma
rocha
pra ele,
velho.
Não, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não.
Sabe por quê?
Essa
criança
é que
tem a família.
Nossa, é que você precisa pedir cabrito pra eu pegar ele semana passada lá na minha cozinha. Mas por que Deus fez? Você sabe.
Então a gente tinha pegado
na mão.
Se você é ser humano, tema a Deus. Ele não vai fazer tal. Bom, graças a Deus. Que bom. Se você é ser humano, tenha medo de Deus. Porque Deus não se liga dentro do homem. Ele faz o que espírito. E o que o espírito quer, não é o que o homem quer.
Eu queria vencer agora, eu estou no processo de temer mesmo, viu, Dalva?
Sim, eu agora estou
no processo de temer mesmo.
Sim, porque você quer.
Por isso, eu não quero querer, mas eu sei que eu não posso querer, não querer.
Mas quer, você quer não querer.
Olha lá, olha quem vai lá, quem sempre eu queria ver vai lá aqui.
Sabe,
mulher? Ai!
Falei
pra ele, você tem que ir
pra cá ou vai pra cá aqui? Ele vai pra cá. Beleza.
Então, só
aqui. Você quer. Você quer. Você quer não querer. Isso é o querer.
É porque eu tô tão queimada, que eu fico assim... Até eu quero que você explique e oriente a gente.
Você quer?
Não. Explica pra gente como é que é. Porque agora eu não sei nem como sentir mais. Porque eu sei que eu não posso ter expectativa, que eu não posso querer, e eu já estava vencendo isso. Aí coloca perto para ver se eu não quero mesmo. Aí eu falo, não, não quero, porque eu sei que se eu quiser, o trem vai entender que meu lado de novo. Mas aí eu sei que eu não querer já é o querer.
Eu querer, não querer, eu querer.
Aí eu não sei como sentir mais. Não é sentir, já achei isso sentir, eu senti na minha cabeça louca.
Não, eu cheguei no sofá lógica. A lógica ainda é humano. Aí você vai, tira tudo. O não querer, o querer, tanto faz, como tanto fez. Se eu encontrar, encontrei. Se eu não encontrar, não encontrei. Acabou. Aí, que é o vazio que ela está falando, você coloca Deus.
Sem graça.
É, o ser humano é sem graça. Porque não tem êxtase, não tem de, aquela coisa toda. Salve!
Salve, salve.
Você tá bom, Bumbinho? Graças a Deus, bicho. Ficou claro? Então é não querer. Não queira, querer ou que eu não queira não querer. Simplesmente viva. Eu estou, estou, não estou, não estou. Acabou. Deixa eu lhe dizer, negue o desejo.
Eu não estou querendo.
Não é negar, eu não estou querendo.
Então,
é dizer, eu estou querendo, mas não posso querer.
Ah, tá. Agora
não é negar o desejo. Deixa eu dar um exemplo. Se pega essa bolsa, por favor, põe aqui. O que é isso aqui? O que aconteceu aqui?
Ela pegou a bolsa.
Não, você não sabe se foi ela, se foi Deus, se foi outro espírito que usou o braço dela. Você sabe?
Eu vi que foi.
Não, você não viu, você acha que viu.
É.
Você está peso aos olhos. É. A única coisa que você pode me responder é dizer, não sei, a bolsa está aqui, isso eu sei. A bolsa está aqui.
E quem movimentou, não importa.
Não importa, por que movimentou, não importa. Para que movimentou, não importa. O que importa é que essa bolsa está aqui. Porque se você souber quem movimentou, você vai querer saber se o movimento foi justo ou injusto, se foi bom ou se foi mal, se foi certo ou se foi errado.
Julgamento.
Sim. Então, você para evitar o julgamento, você precisa entrar na realidade. Qual é a realidade? Eu estou do lado? Não. Então não adianta eu desejar estar do lado. Nem que, não querer não estar. Eu não estou. Isso é que eu tenho que viver. Eu não tenho que inventar em cima do que eu estou vivendo. Se eu estou aqui, eu estou aqui. Acabou. Não há por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, o que vai acontecer de eu estar aqui. Esse é o segredo. Porque o que é Deus para você? O que é Deus para você? Olha, se o dia que vocês compreenderem isso, vocês caem do cavalo e caem nos braços de Deus. Porque o cavalo é o ser humano. O que é Deus para você?
Causa que nós
duas coisas são aprendidas,
né?
Isso é ciência. O que é Deus para você? O que você pode saber de Deus? Nada. Nada, você não sabe nada, eu não sei nada de Deus. E conheço um pouquinho do universo, imagina vocês que não conhecem nada.
Bem?
Salve?
Salve.
O que é Deus? O que você pode ver de Deus?
Ação.
Só. Então, qual a ação de Deus? A bolsa está ali. A única coisa que você pode saber de Deus é que a bolsa está ali. Acabou. Ação de Deus. Agora, se é justo, se é justo, se é bonito, se é feio, a intenção, o que vai dar, o que aconteceu, não importa. O que importa? A bolsa está ali. Isso é a realidade. Isso é a realidade. Como é que você pode amar a Deus? Amando o acontecimento. Porque a única coisa que você pode ver de Deus é a ação dele. Você está pitando? Pitando? É? Você está pitando agora? Então fumo. Porque isso é a ação de Deus. Agora, se você fumar com culpa, se você fumar sem culpa, se você fumar com acusação, se você fumar sem acusação, Tudo isso é você que acha. Deus para nós é só um acontecimento. Porque nós ainda não podemos conhecer Deus. Só se conhece, nós só conseguimos conhecer Deus através da ação dele. E a ação dele qual é? A bolsa está lá. Porque isso é a realidade. A bolsa não está aqui. A bolsa está lá. Agora, se eu quiser que ela esteja aqui, se eu quiser compreender o que ela está lá, se eu quiser saber o que vai acontecer daquilo, eu vou me perder num mal individualismo e não vou ver Deus. A bolsa está ali. Eu esqueço de ver que a bolsa está ali para me preocupar em saber o que a bolsa está ali. Chega ao acontecimento. Você está com a criança no colo, filha? Você está com a criança no colo. Isso é realidade, isso é real. Isso é Deus. Agora, se você quiser tirar a criança do seu colo, nesse segundo, no próximo, já pode tirar. Se tirar, tirou. Se não tirar, não tirou. Mas se você quiser saber por que você está com a criança no colo, você só vai encontrar uma coisa: individualismo. O que você acha? Porque saber o que Deus sabe, você está mais sabendo. Esse é o caminho. Por que você está se queimando perto do chão? Porque, talvez você para de ver calor. E só saber que você está secando perto do chão. Ver o brilho. O brilho do chão. O brilho de Deus através daquilo. E não o calor que lhe queima. Porque você não gosta. Então, quando vier o desejo de estar, é você entrar na realidade. O que adianta eu desejar estar? Ele vai aparecer por causa disso? Vai estar provado que não. Então, desejo, vai embora. Esse é eu aqui com a minha realidade, eu estou sozinha, e é sozinha que eu vou viver. Não pedi a Deus para lhe tirar o desejo, porque ele só vai tirar o desejo quando você entrar nele, na realidade. Eu estou sozinha. Sozinho, estou sozinho, vou ficar. Se daqui a um minuto eu não estiver mais sozinha, é um novo minuto, é uma nova ação de Deus, e aí é outra coisa. Eu vou viver aquele minuto acompanhado. Mas este minuto eu vou viver sozinha. Não adianta eu desejar estar sozinho. Quem tem problema nessa vida? Qual é o problema da sua vida, então, moço? Fale um.
No momento, só quero ficar.
Não,
amanhã. Eu vou até amanhã e eu quero.
Um dos meus problemas hoje é o financeiro.
Não ter dinheiro.
Exatamente.
Isso é problema?
É.
Não. Isso não é problema. Problema não é não ter dinheiro. Problema é você querer dinheiro. Porque se você não quisesse dinheiro, tendo ou não tendo, você não estava sofrendo. Qual é o seu problema? Qual é o problema da sua vida?
Decidir
não é preocupação. Ah, o problema é decidir? Não. O problema é você querer decidir. Porque se você não quiser decidir, para onde lhe levar, você vai feliz. Qual é o problema da sua vida? Não, qualquer. Isso. Não está dando qualquer da sua vida. Só para nós que quer cair aqui.
Agora mesmo, esse trabalho
anterior, está me sentindo. Não, o problema é que você não queria se sentir deslocada. Qual o problema da sua vida, moça?
O maior hoje é a diferença entre
A indiferença das pessoas não é problema. O problema é você não querer que ela lhe tratasse indiferentemente. Veja, nós precisamos compreender que o problema não é o que está acontecendo, mas é nós querer que aquilo não estivesse acontecendo. Então qual é o problema da sua vida, moça? Não é só querer alguma coisa, é querer. Sabe qual é o único problema que você tem na sua vida? Desejar. Desejar que a coisa fosse diferente do que ela é. Porque o que é verdade? A verdade é que você não tem dinheiro. A verdade é que você não sabe para onde vai. A verdade é que lhe trata indiferente. A verdade é que você está se sentindo vazia. Isso é verdade. Agora, você não querer não aceitar isso, é que é o seu problema. Lembra de novo aquele pedaço? Se não é isso que eu estou falando. É, da contrariedade. Não foi aí? Não foi aí? Aí.
Também fazem parte dos crentes de Jesus recolhimento, amor, penitência e abnegação. Esses, porém, andam em franco desvio. Essa alma pode ser mais cultural do que espiritual.
Isso é cultural.
Esse preparo para lidar com a contrariedade é um efeito perverso da atual capacidade do homem de dominar seu mundo.
O despertar para lidar contra a contrariedade. Qual é o despertar que vocês estão para lidar contra a contrariedade? É não saber aceitar a realidade como a mão de Deus. É por isso que você se contaria. Porque a sua falta de dinheiro é o amor de Deus em ação. O seu não saber para onde ir é o amor de Deus em ação. O seu vazio é o amor de Deus em ação. A indiferença dos outros é o amor de Deus em ação. Esse é o despertar que a humanidade está para agir com a sua contrariedade. Deus lhe ama. Então tudo que acontece na sua vida é amor em ação. E aí você, como não está preparado para lidar com o amor de Deus, porque você tem o desejo de saber o que lhe faria feliz, é que você sofre.
Aí quando você vem aqui, como você fala. Assim como qualquer amenidade tecnológica, espera-se que Deus nos sirva e nos seja fiel. Mas o sentido da cristandade sempre esteve no contrário.
Servir a Deus. O que é servir a Deus? É viver a realidade com felicidade. Louvado seja Deus, porque ninguém está ligando para mim. Verdade seja, louvado seja Deus, porque eu estou lá sozinha. Louvado seja Deus, porque eu não sei aonde ir. Louvado seja Deus, porque eu não tenho dinheiro. Estou servindo a Deus.
Nós queremos ser
felizes. Queremos que Deus mude a situação para que eu seja feliz. Por que eu falei esse tempo todo?
Louvado seja Deus, não acontece assim.
Sim. Louvado seja Deus que meu carro que bateram no meu carro. Louvado seja Deus que minha mãe morreu. Louvado seja Deus que tudo. E na hora que eu louvar a Deus por tudo, eu sirvo a Deus. Por quê? Porque você serve a Deus louvando a Deus na sua falta de dinheiro, por exemplo. Olha bem para vocês entenderem que você disse que até hoje não tinha entendido essa história do porquê da evolução. Veja bem isso. Deixa só eu acabar isso um dia assim, não mais perto. Por quê? Deus precisa que você louve a Ele por não ter o dinheiro.
Aí eu estou abrindo mão das minhas coisas e simplesmente louvando a Ele?
Não. Ele não quer seu louvor. Ele não quer sua adoração. Ele não precisa. Deus é Deus. Ele não precisa que você ame a Ele acima de todas as coisas. Quem precisa amar a Ele acima de todas as coisas é você.
Não,
Não é ele que
estaria sendo feliz mesmo.
Você estaria sendo feliz mesmo na pobreza, na dificuldade material. E o que isso pode fazer para o universo?
Eu entendi
o que você falou,
você quer
depois, isso, e aí quando você passar pela sua, vamos dizer assim, problema material feliz, o outro que está com problema material infeliz vai vir dizer para você, ou até não vai vir, vai dizer, olha, tem aquele muito pior que eu e está feliz, por que, que eu estou chovendo só porque eu não tenho isso? Então ele quer que você reaja com felicidade, não para louvá-lo por louvá-lo, mas para que com isso você ajude o próximo a também se universalizar, entrar na situação do momento que se já viveu. Esse é o universo. Sempre, porque a sua elevação espiritual não é para você. A sua elevação espiritual é para ajudar os outros. É o que a Bia falou. Você chove para deixar outro vir para o seu patamar. Você chove para deixar outro vir para o seu patamar. Porque senão não cai. Se você não subir, o outro não vem. Por que, meu avô? Não é simplesmente para adorar Deus, maravilha, Deus maravilhoso que me deu. Não! É porque com isso você ajuda o próximo. Ou seja, não se acende uma lampalina para esconder a sua mão. Essa sua alegria em passar pelo seu problema financeiro e ia pelo universo e contaminar lá os outros. Nos dias do Evangelho de Tomé. A elevação espiritual é como uma mulher que carrega um pote de timo pulado e o timo vai se espalhando pelo caminho. Isso, pegando você. Não serve a Deus, você serve a si. E você ensina o outro a servir a si. Ou seja, e só mais um minuto. E aí chama as meninas e aí eu vou mandar um recado para vocês. Eu estou muito triste. Estou muito triste. Porque hoje aí está falado, nós conversamos tudo hoje e eu pedi uma conversa no dia 17 para se chamar isso aos outros. Para se acender essa lampalina. Não vi que não há nenhum lugar para isso. Mas no meio da taça. Precisa de tempo para servir a Deus? Para não se aproximar do chão. Para não se queimar.
Ele falou, ele tinha
14,
ele ia
estar
fazendo uma
palestra grande,
ele não poderia estar aproveitando.
Não. Não foi
isso
de matar?
Foi isso de combinar. Não, isso aí tem um lugar ótimo agora. A sala da minha casa foi ocupada, pronto. Está na exposição, cabe lá, porque 50 pessoas, no mínimo está.
Então vocês já viram que lugar não é mais problema.
Não
há este problema. Esse problema sempre
foi um problema.
E é isso que eu estou querendo mostrar. E é isso que eu quero que você leve em casa. E eu vou, então, te tocar no mais um ponto que vocês me permitem. Toda falta ao trabalho justificado é simplesmente justificada pelo individualismo. Hoje eu não posso porque eu tenho isso. Hoje eu não posso porque eu tenho aquilo. Na verdade, hoje eu não tenho nada. Você inventa o tempo e dá aquele valor que não pode faltar aqui para não se queimar no chão. Porque isso é uma coisa muito cara. Não existe elevação espiritual sem se queimar. Não existe chegar ao sol sem se queimar. Você só vai poder contemplar todo o brilho do sol na hora que você estiver perto e se queimar. Então, os que fazem com motivos em, na verdade, estão
ficando no fio da lanchinha que ele tinha. Desculpa, mas eu já tinha avisado que não ia mais mandar recado. Que ia falar direto, porque eu falava direto. Porque que adianta você sair dessa vida com milhões de coisas materiais, e eu não estou falando só de coisa material, mas cheio de satisfação, eu fiz o que eu queria, sem ter alcançado a evolução espiritual. Sem ter se queimado nesse sol constantemente. E é porque eu não podia perder essa oportunidade de mandar um recado, porque no dia 17 eu estou aqui, tendo ou não tendo.
Você já quase me respondeu, porque eu perguntei, me ia perguntar o que é louvor. Eu não sei o que é louvar.
Louvar a Deus é você ser feliz.
Deus... Então.
Na hora que você for feliz, você está louvando a Deus. Louvar a Deus vai orar. Louvar a Deus não é bater cabeça. Louvar a Deus não é melhorar. Louvar a Deus é ser feliz.
Não é feliz.
Em vez dessa, você já está
feliz.
Deixa eu falar uma coisa e deixar bem claro para quem não conhece essa felicidade. Essa felicidade, isso eu aprendi com ela. Essa felicidade não é êxtase. É o que vocês chamam de apatia. Essa é a felicidade universal.
Apatia.
É quando tanto faz como tanto fez, você chegou na felicidade universal. Porque aí você está no caminho do meio. Tanto faz como tanto fez. Eu estou aqui. Não está sofrendo.
Outra coisa, ela falou. Ah, louvar, ter amor é uma responsabilidade. Não é uma responsabilidade.
É. Porque você encarna a sua elevação espiritual.
Mas você tem a responsabilidade em obrigação?
Não, não. Uma responsabilidade por amor, não por obrigação. Se for uma responsabilidade por obrigação, não é responsabilidade. É fazer. Você se sente obrigado a fazer. É uma responsabilidade, vamos dizer assim, de fono íntimo, e não uma responsabilidade que vem de fora para dentro. Você se acha responsável, não é responsabilidade. Que é diferente. Ainda tem café? Que
você
quer ser vivo? Não! Eu deixo de ter
problema.
O que? Não, não é difícil de viver, não. Não é difícil de viver. Basta você em cada segundo se perguntar: eu estou vivendo a realidade ou estou criando uma falsa realidade?
Porque a gente vive, mais ou menos, procurando felicidade. A gente quer ser feliz.
Não, desculpa, não. Se vive procurando fazer. Olha, eu gosto de ir à praia. Quando eu vou à praia, eu quero ir à praia para ser feliz. Isso não é felicidade, isso é fazer. A felicidade que eu estou falando é incondicional. Eu gosto de ir à praia, mas não estou na praia, eu estou na praia feliz. Então, na verdade, vocês vivem buscando a satisfação, a realização da sua condição para ser feliz. Isso está no seu fazer. Deixa eu dizer uma coisa, por favor, que vou dizer de novo, que tudo é mensagem aos espiritualistas. Vocês têm, vocês leram, agora é tudo, porque é a base. Esse ensinamento do Buda, só para vocês terem uma noção, são seres que vão sair de perto do Buda. E aí ele diz assim, vai lá com o mestre para aprender. E o mestre pergunta, o que o seu mestre ensina? É a base de tudo. E ele diz, ensina a vocês a não ter paixão nem desejo. O que é paixão? O que é a paixão? Paixão é o que você gosta. Você gostar de uma coisa é uma paixão. Você, e dessa paixão nasce o desejo de estar com o objeto da sua paixão. Se você preferir sentar naquela cadeira, isso é uma paixão. Vai nascer o desejo de você estar naquela cadeira. Não mexe.
Na hora que vocês entenderem isso, que você não pode ser apaixonado por uma cadeira para não ter desejo, para não conseguir a felicidade, você sente em qualquer lugar e é feliz. Mas o problema é que vocês querem uma coisa para poder ser feliz. Leia, vocês têm em casa. Se não tiver, mudar, não tem. Leia aí. Mensagem é o individualista. Está vendo o lugar da sabedoria do mundo? Você falou dela, inclusive, no carnaval. O mais profundo que se pode encerrar na hora que se entendeu o que é a paixão. O que é a paixão? É tudo aquilo que eu quero. E lá está escrito isso direitinho. Aí o Buda diz, você não pode se apaixonar pelo que você vê, você não pode se apaixonar pelo que você ouve, você não pode se apaixonar pelo que você cheira, pelo que você cova, pelo que você toca, pela sua sensação, pela sua formação mental, pela sua consciência. Se apaixonar pelas coisas dessa vida. A sua percepção, a sua sensação, a sua formação mental, a sua consciência. Na hora que você se apaixonar, você zera o desejo. E na hora que você zerar o desejo, você, na verdade, o que você fez? Você se nutriu o individualismo. Sabe por que você deseja? Porque o seu ego se alimenta da busca do seu desejo. É por isso que vocês enfrentaram o caso que está bom, ou está melhor. Por isso não tem o que eu queria, mas está bom. Por isso está se satisfazendo. E isso é o alimento do ego. Você quer matar o ego? Comece a lutar contra isso. Comece a lutar contra ter desejo. Não dizendo eu não posso ter desejo, mas dizendo eu estou desejando, mas não tenho. E daí? Adianta eu ficar chorando porque eu não tenho? Não, eu não tenho. Acabou. Vivo com a realidade. A paixão é querer saber para onde você vai. Porque eu cheguei lá. E você não irá. Deus te leva lá. Para o lugar que você vai decidir. Você não vai decidir nada agora. Mas você quer achar qual maior, qual que vai ser mais proveitoso, qual que para o futuro vai ser isso, qual que para o futuro vai ser aquilo, qual tudo isso. Fazer o desejo para alimentar o ego. Aí eu fui para onde eu queria. Ah, eu não fui para onde eu queria, mas tenho certeza que aqui vai ser melhor. Vou alimentar o ego. Ó,